Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 19 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Nova tabela de frete começa a valer a partir de amanhã.
Resultado do diálogo com caminhoneiros e empresários, ela muda a fórmula de cálculo do piso mínimo.
E o presidente Jair Bolsonaro afirma que o governo atua para atender as demandas da categoria.
Os caminhoneiros são uma classe importantíssima para o Brasil. Estamos fazendo o possível para atender os caminhoneiros.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Mais facilidade para empresários investirem.
E concessões de rodovias, ferrovias, portos e aeroportos.
O presidente conversa com jornalistas estrangeiros e fala sobre as ações para o crescimento econômico. Eduardo Biagini.
O governo já tem um conjunto de medidas em andamento com o objetivo de estimular a recuperação da economia.
E vamos falar da possível entrada do Brasil na OCDE, grupo de países que estão entre as principais economias do mundo.
E como isso vai trazer ganhos ao país? Pablo Mundim.
O Brasil vai passar a ter alguns benefícios, como abertura comercial, credibilidade internacional e ajuda na construção de políticas públicas em diversas áreas.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Minuto do Caminhoneiro.
Começa a valer a partir de amanhã a nova tabela para o preço mínimo do frete.
Essa nova tabela é resultado do diálogo entre o governo e caminhoneiros autônomos, empresas e cooperativas de transporte, contratantes de frete e embarcadores.
Entre as mudanças está a alteração na forma da tabela, não sendo mais por faixas de distância, e sim por meio de cálculos que levam em conta a carga, descarga, deslocamento e a quilometragem percorrida para o transporte contratado.
É o que explica o secretário nacional de Transportes Terrestres, Jamil Mejid Júnior.
O aspecto principal é nós entendermos que o frete é composto do piso mínimo e custos adicionais. A chamada tabela constante da resolução da NTT apresenta esse piso mínimo de custo. A esse piso mínimo deverá ser acrescentado os custos adicionais, como vale pedágio, alguma diária, pernoites, aspectos de lucro que deve ser incluído e negociado. E esse valor total, piso mínimo mais custos adicionais, é que dará o valor de um novo frete a ser realizado pelos nossos caminhoneiros.
A Esalq, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, auxiliou nos cálculos da nova tabela, que recebeu contribuições do setor.
Contribuições essenciais para calcular o preço mínimo do frete, como afirma o coordenador do Grupo Esalq, professor José Vicente Caixeta Filho.
Sessões públicas ocorreram ao longo do país, onde a proposta aí dessa política, né, os valores de fretes foram apresentados para discussão, uma série de sugestões aí acabou por ser feita.
Junto com a nova tabela, está previsto para os próximos dias o lançamento de um aplicativo para fazer o cálculo do frete.
Maria Aparecida Araújo, da União Nacional de Cristais e Caminhoneiros, afirma que a novidade vai ajudar no controle das finanças por parte dos caminhoneiros.
Outra coisa, né, que vai ajudar bastante, veio junto com a resolução, foi a calculadora de frete, que vai trazer um detalhamento de cada viagem, com custo, despesas e várias outras funções para um maior controle financeiro e pessoal do caminhoneiro.
E hoje, mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo vem fazendo a sua parte para atender as demandas da categoria.
O presidente explicou que o governo está aberto ao diálogo e citou medidas já adotadas.
Os caminhoneiros são uma classe importantíssima para o Brasil. Estamos fazendo o possível para atender os caminhoneiros, como já foi anunciado pelo nosso ministro Tarcísio. Eu mesmo já fiz alguma coisa, falta o parlamento agora fazer sua parte, aumentando a validade da carteira de motorista de 5 para 10 anos, aumentando a pontuação de 20 para 40 pontos. Reconhecemos a dificuldade da carreira, estamos prontos para continuar conversando, mas estamos num país livre e democrático, onde impera o livre mercado. A lei da oferta e da procura.
E você que está na estrada também pode participar do Minuto do Caminhoneiro.
É, basta entrar em contato com a gente pelo WhatsApp.
Suas perguntas vão ser respondidas toda sexta-feira.
E agora é hora de anotar. O número é 61999652358. Eu vou repetir. 61999652358.
O governo vem adotando ações para promover a retomada do crescimento da economia.
E este foi um dos temas tratados pelo presidente Jair Bolsonaro, que conversou com jornalistas de veículos de comunicação estrangeiros que trabalham no Brasil.
O presidente também falou sobre as regras de preservação ambiental no Brasil e o relacionamento com outros países.
A nova Previdência é um sinal de que o governo quer recuperar a confiança dos investidores. A afirmação foi feita nesta sexta-feira pelo presidente Jair Bolsonaro, em conversa com jornalistas estrangeiros. O passo seguinte, segundo o presidente, será a reforma tributária. Mas Bolsonaro afirmou que o Brasil não vai criar novos impostos. A ideia é simplificar o sistema, sem mexer em tributos de estados e municípios.
Nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. E queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não.
Jair Bolsonaro também afirmou que o governo já tem um conjunto de medidas em andamento com o objetivo de estimular a recuperação da economia.
Nós estamos fazendo a nossa parte aqui, desburocratizando, como por exemplo a medida da liberdade econômica. Era muito difícil você abrir um pequeno negócio no Brasil, até um cabeleireiro. É muito difícil, dada a burocracia. Resolvemos esse assunto. Estamos com projetos audaciosos já em execução, né? Concessões de aeroportos, vários, de estradas. Estamos mostrando ao povo trabalhador, né, que nós confiamos neles, né?
O presidente Jair Bolsonaro também confirmou que vai visitar a China ainda este ano. A ideia é oferecer parcerias em negócios no Brasil. Segundo o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o programa de concessões e privatizações brasileiro é o maior do mundo. E na viagem do presidente ao país asiático, vai ser apresentado aos chineses um conjunto de oportunidades de investimento.
Parcerias para ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão, geração de energia elétrica. Não há nenhuma dúvida de que será muito bem-vinda a parceria chinesa para a construção.
O presidente também falou à imprensa internacional sobre as regras de preservação do meio ambiente que vigoram no país. Segundo ele, o Brasil está entre os países que menos usam agrotóxicos. Jair Bolsonaro disse que o Brasil está aberto a parcerias com outros países para pesquisar e explorar a biodiversidade amazônica e afirmou que a preservação do meio ambiente deve estar aliada ao desenvolvimento.
Nossa política é esse casamento harmônico. Afinal de contas, nós somos um país que vive de commodities. Se cada vez mais sufocar o Brasil, que já está no limite, nossa economia simplesmente deixará de existir. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para duas, três safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Se qualquer país do mundo quiser fazer um acordo conosco para explorar a biodiversidade da Amazônia, eu disse, qualquer país do mundo, estamos prontos para conversar.
O presidente disse ainda que 80% das propriedades na Amazônia são preservadas por lei, pelo dono da terra, sem custo para o governo. Reportagem Eduardo Biagini.
Uma paixão nacional. O futebol, um dos símbolos mais fortes da cultura brasileira, é também ferramenta de inclusão social.
Inácio, você sabia que existe um Dia Nacional do Futebol? E é hoje mesmo, 19 de julho.
É, e para marcar a data, o governo homenageou atletas campeões do mundo nessa modalidade. Vamos ouvir.
Uma história que começou há mais de 6 décadas. O primeiro Mundial do Brasil veio em 1958, na Suécia, numa final contra os donos da casa. E a nossa seleção se acostumou a ganhar mundiais. O Brasil é o único time pentacampeão do mundo. E se tem alguém que não se contentou em apenas assistir às conquistas das arquibancadas, esse alguém se chama Zagallo. Ele participou de 4 dessas conquistas, 2 como jogador, 1 como técnico e outra como auxiliar técnico. E justiça seja feita, Zagallo merece uma homenagem. E numa data especial, o Dia Nacional do Futebol, O filho representou o pai na cerimônia realizada no Ministério da Cidadania, em Brasília.
Para mim é muito gratificante, né? Pelo meu pai, uma pessoa foi iluminada na vida dele, tudo que ele conquistou. E será um prazer muito grande estar recebendo esse troféu por ele. Ele é reconhecido, né? Ele ficou muito lisonjeado.
Mas não foi só o velho lobo que ganhou reconhecimento. Jairzinho, campeão do mundo em 70. O zagueiro Lúcio, campeão da Copa de 2002. E o incansável Mauro Silva, volante do Mundial de 94, também foram premiados.
Tive a oportunidade e o privilégio de contribuir com essa história tão importante do futebol brasileiro, de tantas conquistas, tantos títulos. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje e poder participar e receber essa homenagem.
Mas futebol também é coisa de mulher, certo? E as jogadoras Aline Pellegrini, vice-campeã do mundo, e Tamires, que jogou a Copa Feminina no mês passado, lá na França, também foram homenageadas. Elas receberam a placa das mãos do presidente Jair Bolsonaro. Palmeirense de carteirinha, ele fez questão de participar da festa e lembrou que, como muitos meninos brasileiros, sonhou em ser jogador de futebol. E agradecer aos jogadores e amantes do esporte.
Eu nada mais tenho a falar a não ser cumprimentar a todos os profissionais do futebol, a todos apaixonados pelo futebol, o time masculino e o time feminino, que também tem nos dado muita alegria, e reconhecemos como instituto de campeonato toda a dedicação, todo o amor, todo o carinho, empenho e patriotismo da seleção, lutando com gigantes do mundo todo. Então, meus cumprimentos a todos do futebol, e o futebol nos une.
Para o ministro da Cidadania, Osmar Terra, o esporte é uma das principais ferramentas de inclusão social.
Se nós conseguirmos, e nós estamos trabalhando para isso, ter todos os meninos no contraturno da escola, no Brasil inteiro, disputando campeonatos regionais, desportivos, mas de futebol, o futebol atrai mais que qualquer outro, e tivermos inclusive os nossos atletas e ex-atletas nos ajudando nisso, nós vamos mudar o Brasil, nós vamos mudar, muda a história do Brasil, diminui a violência, diminui a criminalidade.
No final do evento, o presidente ainda recebeu uma camisa da Seleção Brasileira de Futebol. Reportagem, Leandro Alarcon.
E o Brasil no lugar mais alto do pódio.
A nadadora Ana Marcela Cunha venceu hoje a prova feminina dos 25 quilômetros de maratona aquática do Mundial da categoria.
É a segunda medalha de ouro da brasileira na competição, disputada na Coreia do Sul. Ela também ficou em primeiro lugar na prova dos 5 quilômetros.
Ana Marcela Cunha recebe a Bolsa Pódio, incentivo do governo federal para os atletas se prepararem melhor.
A bolsa é destinada diretamente ao atleta e o valor pode chegar a R$15 mil por mês.
E o governo abriu um novo edital para selecionar atletas para receberem a Bolsa Pódio.
Vão ser contemplados esportistas de modalidades individuais que fazem parte das Olimpíadas e Paralimpíadas, como preparação para Jogos Olímpicos de Tóquio, que vão ser realizados no ano que vem.
O Brasil está cada vez mais próximo de se tornar membro da OCDE, o grupo de 30 países que estão entre as principais economias do mundo.
Nesta semana foi criado o conselho que vai cuidar do processo de adesão do país à organização.
A entrada na OCDE vai trazer benefícios financeiros e comerciais para o Brasil, além de ajudar na construção das políticas públicas. É o que vamos ouvir agora na reportagem de Pablo Mundim.
Com o ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, o Brasil vai passar a ter alguns benefícios, como abertura comercial, credibilidade internacional e ajuda na construção de políticas públicas em diversas áreas. Como detalhe, o embaixador brasileiro Sérgio Abreu Lima Florencio.
A participação do Brasil teria esse grande efeito benéfico de oxigenar a máquina pública brasileira e oxigenar a partir de insumos recebidos de uma organização que conta com os melhores cérebros e nas várias áreas, né, de agricultura, né, de indústria, de educação, de saúde, infraestrutura.
Nesta semana em que o governo de Bolsonaro completa 200 dias, o presidente assinou o decreto que cria um conselho para acompanhar o processo de adesão do Brasil ao OCDE. Ocupar uma cadeira permanente na organização é desejo antigo do Brasil. Para fazer parte do grupo, é preciso implementar uma série de medidas econômicas liberais, como controle inflacionário e fiscal. De acordo com o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, o governo brasileiro já segue os padrões de governança pública da organização.
Desde o início da transição, estabelecemos que aplicaríamos à gestão o padrão de governança pública da OCDE, o que vai nos alinhar às nações mais desenvolvidas e mais prósperas do mundo.
Em março deste ano, durante visita do presidente Bolsonaro a Washington, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou apoio ao ingresso do Brasil na organização. Com isso, aumentaram as chances do país de se tornar membro pleno da OCDE. O assunto foi comentado na última quinta-feira pelo presidente Bolsonaro durante transmissão nas redes sociais.
Nosso ingresso na OCDE está bastante avançado, com apoio, em primeiro lugar, de Donald Trump. E todos os países concordam com a nossa entrada, faltam alguns pequenos detalhes para que isso seja efetivado.
Ao todo, a OCDE conta com 36 membros, como Estados Unidos, França, Reino Unido e Japão. Reportagem Pablo Mundim.
Fortalecer os vínculos na família.
Você vai ouvir ainda hoje como o programa Criança Feliz estimula pais a participarem do desenvolvimento dos filhos.
O novo presidente do BNDES, Gustavo Montezano, que tomou posse esta semana, anunciou que pretende mudar o foco de atuação do banco.
Para Montezano, o banco deve reduzir o volume de empréstimos, principalmente em projetos que a iniciativa privada pode desenvolver.
Em vez disso, a ideia é auxiliar o governo em processos de privatização, desinvestimento e concessões públicas.
Usando a nossa tecnologia, usando nosso patriotismo, a gente vai prestar serviço para esse tão cambalido Estado. A gente vai assessorar o Estado em privatizações, em concessões, em reestruturação financeira. Continuaremos fazendo crédito, mas principalmente para onde a gente não tem capital privado. Saneamento, infraestrutura, soluções privadas para problemas públicos, financiar a fábrica de projetos.
O novo presidente também afirmou que uma das metas de trabalho é dar mais transparência nas ações para melhorar a imagem do banco.
As declarações foram feitas hoje na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.
Diálogo, negociação e tranquilidade na relação com o Congresso Nacional para aprovar as reformas que o país precisa.
Foi o que defendeu o ministro da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, hoje em São Paulo.
Luiz Eduardo Ramos afirmou em São Paulo que a trajetória de militar com atuação em missões de pacificação de conflitos armados o credencia a fazer a articulação política do governo. O ministro da Secretaria de Governo do Palácio do Planalto apresentou os pontos estratégicos e contou o que espera da relação com a Câmara dos Deputados e o Senado Federal.
Eu acredito, é do diálogo, é da transparência, do debate, mostrando a importância, nós possamos, mesmo com opiniões divergentes, construir uma solução convergente para o melhor do Brasil.
Sobre a agenda do governo no Congresso Nacional, após a tramitação da nova Previdência, Luiz Eduardo Ramos falou que espera que as discussões em torno da reforma tributária ocorram em um clima de mais tranquilidade.
O Brasil precisa dessa reforma. Tem que ser feita. Eu não digo no mesmo nível de estresse, que a Previdência eu acho que foi até um símbolo. E eu acredito que criou um clima mais ameno para que se aprove a reforma tributária.
As declarações foram dadas durante um encontro de lideranças empresariais em São Paulo. Reportagem Ricardo Ferraz.
A gasolina e o óleo diesel vão ficar mais baratos.
A Petrobras reduziu hoje o preço dos combustíveis nas refinarias em pouco mais de 2%.
A redução nos preços deve ser de aproximadamente 4 centavos.
Há cerca de 10 dias, a Petrobras reduziu em 4,4% o preço da gasolina e em 3,8% o preço do diesel.
No site www.petrobras.com.br é possível consultar os preços de venda de gasolina e diesel em 37 cidades do país.
Estimular o desenvolvimento nos primeiros anos de vida, com foco na saúde, educação, cultura e na garantia de direitos.
Esses são alguns objetivos do programa Criança Feliz.
Mais de 2.700 municípios já se somaram à iniciativa, totalizando cerca de 700 mil atendimentos aos pequenos de até 6 anos e gestantes.
O acompanhamento é semanal, com visitas às famílias do programa Bolsa Família e às que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada.
E são nas visitas que os pais são estimulados a participar do desenvolvimento dos filhos.
O programa Criança Feliz do governo federal quer melhorar a relação entre pais e filhos. Mesmo que na maioria dos casos a mãe seja a pessoa mais próxima da criança, o programa incentiva o protagonismo dos pais e ressalta a importância deles no crescimento integral dos pequenos. Em Porto Belo, Santa Catarina, Alexandro da Rosa é um exemplo disso. Ele recebe em casa as visitas do Criança Feliz e é quem mais participa das atividades com a filha Mayra, de 1 ano e 8 meses.
Eu achei bem interessante. Trouxe coisas que a gente não faz no dia a dia. Às vezes os pais não têm esse tempinho, não têm isso. Então faz com que ela cresça e perceba que ela precisa exigir isso dos pais.
E a esposa, Sleide de Souza, também aprovou.
É bom, ajuda bastante no desenvolvimento dela.
Uma vez por semana, é a visitadora Liovana da Silva quem dá dicas e propõe atividades para desenvolver a coordenação motora, a inteligência e o vínculo afetivo entre Mayra, o pai, a mãe e a irmã Vitória.
A participação dos pais é muito importante porque a criança já naturalmente tem um vínculo com a mãe pela parte de amamentação, cuidado, afeto. As crianças geralmente perdem esse vínculo com o pai e resgatam só depois. E ver uma família criando um vínculo com o pai desde a criança bem nova é muito importante, é muito bom.
A secretária nacional de promoção do desenvolvimento humano do Ministério da Cidadania, Eli Harazawa, também destaca que o vínculo entre os pais e os filhos é fundamental.
Muito tem se falado da importância do papel do pai para dividir um pouco as tarefas, como se ele fosse um apoio na fase do nascimento, mas o papel do pai vai além disso, porque eu acho que ele também estabelece um vínculo afetivo com essa criança, que é único, que é diferente do vínculo com a mãe. E ele pode ser o ponto de referência também dessa criança, e ponto positivo, né?
Até o momento, 2.624 municípios aderiram à iniciativa e mais de 690 mil crianças e gestantes foram atendidas. Reportagem Diego Queijo.
Nesta semana, foram entregues 3 obras em Alagoas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM.
Em Marechal Deodoro, foi reaberto o Museu de Arte Sacra, que, de acordo com o padre Luciano Duarte, reitor do convento que abriga a nova casa, vai ampliar o potencial turístico da cidade.
O que a gente encontra é imagens sacras que remontam ao século XVII, século XVIII, século XIX, paramentos litúrgicos, vestes litúrgicas. Então, toda uma história contada através de imagens. A gente, turista que vem a Marechal Deodoro tem a chance de vir à praia, mas também tem a chance agora de fazer também um turismo cultural, um turismo histórico para conhecer um complexo que o ano que vem está completando 360 anos de existência.
Já em Penedo, foram entregues o edifício Vila Lessa, que abriga o acervo de uma biblioteca tradicional da cidade, e o cais da Marina da Escola Náutica, formando um complexo que estimula as atividades navais.
Para Elton Ramos, que mora no município, as obras vão contribuir para o desenvolvimento local.
Em trazer melhorias na economia da cidade e transformou uma parte do bairro Santo Antônio, bairro Vermelho, onde no local existia um lixão. Hoje é perceptível a felicidade das pessoas que aqui moram.
A presidente do IFAM, Kátia Bogéia, destaca a importância dos 2 municípios alagoanos para o patrimônio do país.
São 2 cidades, patrimônio brasileiro, são tombadas pelo IFAM, protegidas pelo IFAM e 2 cidades importantes para o turismo brasileiro. O IFAM vem trabalhando com essas prefeituras para a gente qualificar essas cidades históricas para o viés turismo. No caso de Marechal, o turismo religioso e o turismo também cultural, artístico, e no caso de Penedo, o turismo náutico.
As obras receberam investimentos de R$4 milhões do PAC Cidades Históricas, vinculado ao Ministério da Cidadania.
Quem cursou medicina no exterior, mas pretende trabalhar no Brasil, vai contar com novidades ao prestar o Revalida, o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos.
O processo de avaliação vai ter ao menos 2 edições por ano e o candidato poderá participar da segunda fase mais de uma vez.
Outra mudança é que o novo Revalida vai ficar sob a responsabilidade da Secretaria de Educação Superior, com colaboração do Conselho Federal de Medicina.
A previsão do Ministério da Educação é de que as mudanças ocorram ainda neste ano.
O exame atesta conhecimentos, habilidades e competências necessárias para exercer a medicina no Brasil.
Banana, laranja, melancia e maçã, as frutas mais consumidas pelos brasileiros, ficaram mais baratas em junho.
É o que revela uma pesquisa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, realizada nas centrais de abastecimento de todo o país.
O destaque foi para a laranja, que teve queda de preço pelo segundo mês seguido.
A fruta teve redução de preço de quase 21% em Vitória, no Espírito Santo, e em torno de 18% em Fortaleza, no Ceará.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Uma boa noite para você e até segunda.
Governo Federal. Pátria amada, Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STJ concede benefício de prestação continuada a uma mulher com deficiência mental em São Paulo.
Três empresas são condenadas ao pagamento de 700 mil por dano moral coletivo no Pará.
Operadoras de telefonia devem indenizar cliente por importunação e cobrança indevida.
Boa noite, eu sou Fernanda Mastellari.
E eu sou Walter Lima.
STJ concede benefício de prestação continuada a uma mulher com deficiência mental em São Paulo.
Pela lei, podem ter acesso ao benefício somente idosos a partir dos 65 anos ou pessoas com deficiência, em que a família tenha renda mensal para cada indivíduo inferior a um quarto do salário mínimo. Fátima Uchoa.
A mulher requereu o valor, alegando retardo mental e transtornos ansiosos, o que a incapacitaria para trabalho e uma vida independente. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região aceitou o argumento do INSS de que tinha que ser considerada no cálculo a condição econômica da filha da autora da ação, que inclusive fornecia moradia para a mãe. No STJ, a primeira turma reformou essa decisão. Segundo o relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, deve-se levar em conta a renda das pessoas da família que compartilhem a moradia com quem esteja sob vulnerabilidade social. E nesse caso, apesar de a filha possuir renda, ela não compõe o conceito de família porque não mora na mesma casa com a autora da ação.
Três empresas são condenadas ao pagamento de 700 mil por dano moral coletivo no Pará.
Durante as obras de construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, foram constatadas irregularidades contratuais e infrações trabalhistas. Luiz Carlos Pinto.
As empresas foram condenadas a pagar R$500 mil por conta das violações às normas que afetam o meio ambiente do trabalho. Também deverão pagar R$200 mil por infringir normas trabalhistas como controle de jornada, adicional de transferência, desconto salarial e pagamento tempestivo da remuneração. A condenação prevê ainda o pagamento de multa de R$2 mil por obrigação descumprida e por trabalhador prejudicado, a ser revertida à entidade pública ou privada sem fins lucrativos.
Operadora de telefonia deve indenizar cliente por importunação e cobrança indevida.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Fábio Ruas.
O cliente contou que recebeu diversas ligações, e-mails e SMS da empresa cobrando o pagamento de mensalidades supostamente vencidas. Mas as faturas são descontadas diretamente no cartão de crédito e não há pendência de débito. Além do pagamento por danos morais, a juíza do caso determinou que fossem cessados imediatamente todos os contatos da empresa com a finalidade de cobrança, sob pena de multa diária de R$ 100 até o limite do valor do processo de R$ 10 mil.
Loja que aumentou jornada de trabalho sem o consentimento de funcionária deverá pagar horas extras.
A Justiça do Rio Grande do Sul considerou prejudicial o aumento de 6 para 8 horas diárias na jornada de uma empregada de uma loja de roupas. Carlos Ribeiro.
Segundo o processo, a empregada alegou que foi contratada para trabalhar por 6 horas diárias e 30 semanais, mas que a empresa aumentou a jornada de forma arbitrária e ilícita para 8 horas diárias e 44 semanais. A juíza do caso entendeu que o aumento da jornada contrariou a CLT, que prevê que a alteração no contrato individual de trabalho só é lícita se ocorrer por mútuo consentimento e sem causar prejuízos ao empregado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter
twitter.com/radiojustiça
e acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal www.stf.jus.br. Boa noite, um bom final de semana
e até segunda-feira.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado analisa autorização para que rádios comunitárias tenham publicidade institucional.
Fabiano Contarato pede que Ministério da Saúde esclareça suspensão de contratos com laboratórios.
Davi Alcolumbre comemora a alta produtividade do Senado nos primeiros 6 meses do ano.
Boa noite.
Boa noite.
Presidente do Senado diz que nova legislatura foi a mais produtiva dos últimos 25 anos no primeiro semestre, com a votação de mais de 130 propostas. Repórter Érica Christian.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, destacou a produtividade do primeiro semestre. De fevereiro a julho, o plenário votou 134 matérias, entre elas a proibição da propaganda de cigarros, o aumento de pena para traficantes e o fim do voto secreto para a cassação de mandato parlamentar. Davi Alcolumbre destacou que seguiu para a sanção presidencial a maioria dos projetos aprovados pelo Senado.
O Senado Federal tem trabalhado muito, então há um levantamento feito pelos técnicos da Casa, entre matérias deliberadas no plenário e nas comissões, propostas aprovadas e sessões realizadas, foi o mais produtivo dos últimos 25 anos.
Já o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, minimizou a derrubada de 2 decretos, incluindo o das armas. Para ele, a maior vitória do Palácio do Planalto foi a votação da reforma da Previdência pela Câmara dos Deputados.
Depois vem o grande programa de desestatização, vem a questão da reforma tributária, o que vai animar a economia e vai colocar o Brasil num novo ciclo de crescimento, desenvolvimento e, sobretudo, de geração de emprego.
Das 120 sessões no plenário, no primeiro semestre, 41 foram de votações. Já as comissões foram palco de 374 reuniões com 487 relatórios deliberados.
O senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, defendeu que a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf, coordene em sua área de atuação as ações de recuperação ambiental, abastecimento de água e revitalização hídrica, financiadas por empresas multadas pelo IBAMA.
Para ele, a Codevasf, com experiência adquirida ao longo dos anos em ações de revitalização ambiental, saberá identificar melhor as áreas prioritárias e executar os projetos com mais eficiência que as entidades do terceiro setor.
Não tenho nem dúvida que pelos números que nós temos da Codevasf, nós com metade dos recursos que são gastos com essas ONGs, nós teremos um efeito bem superior ao que acontece hoje no nosso país. O trabalho dessas ONGs na aplicação dos recursos tem deixado bastante a desejar. Várias dessas ações propostas não foram concluídas, existe pouca transparência em relação à sua atuação e elas não prestam conta de modo satisfatório daquilo que recebem.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defendeu o projeto dele, que cria incentivos fiscais para os proprietários de terras na Amazônia Legal, interessados em recuperar áreas degradadas ou em vias de degradação que não estejam dentro da área de reserva legal.
Segundo ele, se virar lei, a medida vai fazer com que esses proprietários fiquem isentos de imposto de renda sobre o ganho de capital pela venda do imóvel e do imposto territorial rural e, ao mesmo tempo, recuperem as áreas degradadas e passem a utilizá-las de forma sustentável.
Se nós temos áreas já desmatadas sem produção, é só nós colocarmos essas áreas para produzir, nós vamos aumentar a renda do produtor, aumentar a produção de alimentos no nosso país, vamos preservar assim a floresta e vamos socializar os custos da conservação da nossa Amazônia.
O senador Fabiano Contarato entrou com um pedido de esclarecimentos na Justiça sobre a decisão do Ministério da Saúde de suspender contratos com 19 laboratórios. Ele quer saber se a medida poderá levar à falta de medicamentos no SUS para pacientes com câncer e diabetes e pessoas transplantadas. Repórter Paula Groba.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, decidiu entrar com uma medida cautelar na Justiça Federal para que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, esclareça a suspensão do serviço dessas empresas.
Diante dessa falta de informação motivada por parte do Ministério da Saúde, porque as informações e as justificativas elas são contraditórias, tendo em vista a gravidade do fato, porque isso atinge 30 milhões de pessoas no Brasil, é imperioso que o judiciário determine que o ministro ele fundamente qual foi a motivação pela qual foi determinada a suspensão desses medicamentos.
Em nota, o Ministério da Saúde justificou a suspensão do acordo com os laboratórios pelo tipo de contrato que foi firmado com o governo, as chamadas Parcerias para o Desenvolvimento Produtivo, PDPs. Segundo o Ministério, não há risco de desabastecimento de remédios no SUS. O senador ainda protocolou o requerimento na Comissão de Assuntos Sociais de uma audiência pública com o ministro e disse que vai pedir urgência para que o debate aconteça no mês de agosto.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, está preocupado com as notícias de uma possível privatização da Embrapa. Para ele, o que deve ocorrer é o fortalecimento da empresa e não simplesmente a sua venda para a iniciativa privada.
Chico Rodrigues, que é vice-líder do governo, afirmou que, associado aos pequenos e grandes produtores rurais, o trabalho da empresa no setor de pesquisa agropecuária foi responsável pela inserção do agronegócio brasileiro na posição de destaque que ocupa no cenário mundial.
A nossa Embrapa deve, a meu ver, ser fortalecida e receber mais investimentos para ampliar seu admirável portfólio de produtos e serviços e aumentar exponencialmente sua capacidade de atender às demandas do agronegócio brasileiro. Seu modelo de negócios deve ser ampliado a ponto de estabelecer parcerias internacionais que aumentem a riqueza nacional. Isto pode se dar a partir do fortalecimento de uma estratégia de direitos autorais, patentes e comercialização de seus produtos.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, saudou o governo por lançar nesta semana o Pátria Voluntária, programa de incentivo ao trabalho voluntário.
Segundo ele, 7 milhões de pessoas já praticam alguma atividade voluntária no país em ações voltadas para cidadãos de baixa renda ou em situação de vulnerabilidade. Isalci Lucas informou que o programa vai incentivar essa prática por meio do uso de espaços públicos nas áreas cultural e educacional.
O governo ainda dará um selo para reconhecer as organizações da sociedade civil que incentivam o trabalho voluntário.
Um projeto de lei em análise no Senado permite que rádios comunitárias divulguem publicidade institucional. O objetivo é arrecadar mais recursos financeiros para essas rádios. Reportagem de Lívia Torres.
Por terem alcance limitado a 1 quilômetro de raio e baixa frequência, as rádios comunitárias funcionam como porta-vozes dos moradores. O projeto de lei 666 de 2019 permite que 10% da programação seja preenchida por publicidade institucional, de cunho social e divulgação de projetos e atos da administração pública. O autor, senador Weverton, do PDT do Maranhão, declarou que a iniciativa vai arrecadar recursos para as rádios e melhorar a área cultural e esportiva dessas emissoras.
Ela possa colocar comerciais, inclusive públicos, da administração pública, para poder angariar recursos e, com isso, ter condições de se manter. Quando você tem apoio para que ela tenha condição de se manter, ela fortalece a integração comunitária, cultural e esportiva da sua área de atuação.
Há um pedido para que essa proposta seja analisada conjuntamente com o projeto de lei do Senado 55 de 2016, que libera as rádios comunitárias para venderem espaços publicitários e comerciais. A decisão será do plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e bom fim de semana.
Minuto do TCU.
Das 38 mil obras verificadas em bancos de dados do governo, mais de 14 mil estão paralisadas, ou seja, mais de um terço das obras não tiveram avanço. O que está por trás dos atrasos nas obras em andamento por todo o país? Quais são as causas das paralisações? A edição de julho do programa Eu Fiscalizo fala sobre obras paralisadas. O programa mostra a auditoria realizada pelo TCU, que verificou as situações adversas que prejudicam o andamento e finalização de construções. Além disso, a edição apresenta iniciativas governamentais que dão transparência ao andamento e aos resultados das obras públicas da União. O programa Eu Fiscalizo está disponível no canal do TCU Oficial no YouTube e é transmitido aos finais de semana pela TV Senado e pela TV Câmara. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados.
Comissão proíbe instalação de energia em locais sujeitos a tragédias.
Parlamentares discordam sobre efeitos da reforma da Previdência.
Deputados defendem aumento da punição para reduzir violência.
Boa noite. Dados do Atlas da Violência relativos a 2017 mostram que as regiões Norte e Nordeste têm os maiores índices de assassinatos no Brasil. De acordo com Benes Leocádio, do PRB, só o Rio Grande do Norte registrou 62,8 homicídios por 100 mil habitantes.
Para mudar essa realidade, Benes Leocádio defende o endurecimento da legislação penal e o aumento das punições. E com o objetivo de ajudar a reduzir os índices de criminalidade, o parlamentar apresentou o projeto de lei que garante mais recursos para a segurança nos municípios.
Nosso projeto prevê a redistribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para que possa chegar aos municípios mais longínquos desse país e aí a prefeitura possa organizar uma patrulha rural, implantando a guarda municipal, desde que vá ter a certeza dessa transferência de recursos, que hoje é da ordem de 2 bilhões de reais e que, infelizmente, mais de 1 bilhão está contingenciado por força da PEC 95, a PEC do teto dos gastos, e que o nosso projeto levei para apresentar ao ministro Moro, ele foi simpático, já me respondeu que hoje depende de uma decisão do Ministério da Economia descontingenciar esses recursos da ordem de mais de 1 bilhão de reais e que possam ser acessados por estados e municípios.
Benes Leocádio também é autor do projeto que acaba com as saídas temporárias de presos concedidas durante datas comemorativas. Para o congressista, o chamado saidão favorece a impunidade, a reincidência de crimes e não ajuda na ressocialização dos presos.
Projeto de lei em tramitação na Câmara classifica como crime hediondo o gerontocídio, que é o homicídio de idosos. Ao defender a alteração do Código Penal, Gilberto Nascimento, do PSC de São Paulo, argumenta que é preciso reconhecer a vulnerabilidade dos idosos e adotar medidas que lhes garantam maior proteção.
Gilberto Nascimento explica que, além de gerar um agravante nos casos de homicídio contra maiores de 60 anos, a proposta também busca coibir a violência doméstica e familiar contra o idoso.
Nós apresentamos esse projeto e nós vamos, com isso, tornar crime hediondo, portanto, não tem uma redução de pena, a prisão é imediata, e as pessoas precisam respeitar os idosos. Os nossos idosos merecem respeito. Quando você tem um aumento de pena, as pessoas pensam um pouco mais antes de praticar o crime. Porque hoje, lamentavelmente, nesse país nós temos quem maltrata um animal tem uma pena muito maior do que quem maltrata uma pessoa, principalmente um idoso, que é uma pessoa totalmente inofensiva muitas vezes. Então, o que nós estamos com isso é tentando fazer com que, com o aumento de pena, as pessoas, logicamente, evitem praticar o crime.
Segurança Pública.
Marcelo Nino, do PSB da Bahia, é relator de projeto que obriga empresas de trens e metrôs a destinarem vagões exclusivos para mulheres em horários de pico. A matéria será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça.
O parlamentar pede que o projeto seja debatido com urgência, uma vez que, diariamente, milhares de mulheres sofrem assédio sexual no transporte público. Marcelo Nilo ressalta ainda que a medida não deve gerar mais custos ao Estado.
Todos nós sabemos que nos horários de pico as mulheres recebem assédio sexual, são provocadas constantemente e elas têm geralmente entrado na polícia com denúncia. Eu acho importante, nesses horários, nós temos um vagão exclusivo para as mulheres com crianças até 12 anos de idade. Não aumenta os custos, porque você apenas faz a divisão. Tenho conversado com os parlamentares e sinto que quando ele estiver no plenário, será aprovado, porque já existem alguns em São Paulo, que tem tido resultados satisfatórios. O assédio sexual é uma realidade. Está na hora de nós aprovarmos esse projeto.
Justiça.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, critica a decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de exonerar os 11 integrantes do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, órgão federal que monitora violações de direitos humanos e atua para prevenir a prática de tortura em centros de detenção.
Hélder Salomão informa que a determinação presidencial foi alvo de denúncia apresentada por ativistas junto à Organização das Nações Unidas. Na avaliação do deputado, a medida não condiz com a democracia vigente no Brasil.
Nós divulgamos nota coletiva com deputados de vários partidos e sobre isso, inclusive, há uma denúncia na ONU, porque o governo brasileiro, desta maneira, ignora os graves casos de tortura que nós temos no nosso país. E esse mecanismo é um instrumento fundamental para garantir que a gente tenha a diminuição ou a extinção dessas práticas de tortura tão condenáveis num regime democrático como é o regime brasileiro.
O Tony de Paula, do PSC do Rio de Janeiro, demonstra preocupação com a morte de cristãos ao redor do mundo por intolerância religiosa. Ele relata a reunião da Frente Parlamentar Evangélica com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para tratar do assunto.
O Tony de Paula afirma que o Brasil é uma nação onde mais de 80% da população declara-se cristã e que o governo federal deve, não por questões religiosas, mas por questões humanitárias, intervir em situações que estejam ao seu alcance. Ele acredita que a pauta não fere a laicidade do Estado e defende que o país rompa relações comerciais com países intolerantes a outras crenças.
Que o Itamaraty, que as relações exteriores do Brasil não tenham compromissos bilaterais com países cuja política e prática é a prática da morte contra a fé cristã ou contra qualquer expressão de fé. Não é possível que os interesses financeiros do país, que os interesses de mercado do nosso país estejam acima do direito da vida. Portanto, independente de qualquer transação econômica bilateral que nós tenhamos, não podemos ter relações com países cuja política é a política da morte.
Projeto de Leandre, do PV Paranaense, propõe a criação de procuradorias da mulher nas assembleias legislativas e câmaras de vereadores. Segundo a deputada, muitos municípios do interior têm uma carência de estrutura e de pessoal para atender às demandas sobre os direitos e a defesa da mulher.
As câmaras de vereadores e as assembleias legislativas, tendo esse órgão instalado, né, dentro de suas estruturas, poderá também fortalecer muito a questão da defesa das mulheres como um todo. Porque a gente precisa, além de tudo, fiscalizar também todas as políticas públicas que são realizadas pelo Executivo e pelos demais setores, né, que diz respeito aos direitos das mulheres.
Leandre destaca ainda que as procuradorias da mulher assumirão o papel de trabalhar especialmente de maneira preventiva, além de receber e encaminhar denúncias de violências e discriminação. Segundo a deputada, mais de 30 municípios do Paraná já aprovaram o projeto. Isso representa 10% dos 399 municípios do estado. Ela considera um grande avanço o ato de ampliação da rede de proteção da mulher.
Educação.
O Congresso Nacional aprovou e o Poder Executivo sancionou a lei que cria a Universidade Federal do Norte do Tocantins. Célio Moura, do PT, comemora a iniciativa, que, segundo ele, era aguardada com ansiedade pela população, não apenas do Norte do Tocantins, mas também de estados vizinhos, como Pará e Maranhão.
Célio Moura explica que a nova instituição de ensino superior será criada a partir do desmembramento da Universidade Federal do Tocantins e terá sede no município de Araguaína.
É com muita satisfação que nós registramos a aprovação do projeto-lei que transforma os campos de Araguaína, de Tocantinópolis, no estado de Tocantins, na Universidade Federal do Norte do Tocantins. Além de criar dois novos campos também, que é na cidade de Xambioá e outro na cidade de Guaraí. Essa universidade vai atingir mais de 1.700.000 habitantes na região do Bico do Papagaio, região norte do estado de Tocantins, também no sul do Pará e parte do estado do Maranhão.
Economia.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, considera um risco a privatização de setores estratégicos da economia. Para ele, a venda de estatais compromete a soberania nacional.
Paulo Ramos questiona, por exemplo, a venda de refinarias da Petrobras. Em vez de privatizar, o congressista defende mais investimentos na construção e modernização das usinas para reduzir os gastos com a importação de derivados do petróleo e aumentar a competitividade do Brasil no mercado internacional.
É possível afirmar que o Brasil hoje não é um país soberano, porque não controla as suas riquezas. A dependência é muito grande. E a dependência vai se aprofundando na medida em que os setores estratégicos da economia vão sendo privatizados. Estamos vendo agora os ataques à Petrobras. Como é que vão vender refinarias? Eles falam em desinvestimento, mas eles estão entregando patrimônio nacional a empresas estrangeiras, competidoras. Ao invés de vender as refinarias, tinham que aumentar o refino, construindo novas refinarias. Se eles querem investir aqui, eles que construam, então, novas refinarias. Porque aí sim terá a competição e a oferta de mais combustível, porque o Brasil exporta o óleo bruto e importa derivados do petróleo.
Desenvolvimento regional.
Em tramitação há 8 anos na Câmara, a proposta de emenda à Constituição que cria a Zona Franca do Semiárido está pronta para ser votada em plenário. O texto prevê características de área de livre comércio com incentivos fiscais pelo prazo de 30 anos. Na proposta original, a área beneficiada teria um raio mínimo de 100 quilômetros a partir do município de Cajazeiras, na Paraíba.
O relator da matéria na Comissão Especial, Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, ampliou a abrangência da área para 250 quilômetros. Com isso, ele explica que cada estado nordestino terá um ponto da Zona Franca. Ele acredita que a medida vai impulsionar o desenvolvimento regional.
Essa Zona Franca vai atrair recursos, empresas, muitas coisas boas para esse ponto, mas trazendo também de outras cidades. Não vai prejudicar Serra Talhada, nem Recife, nem Petrolina que se desenvolve, porque as pessoas que estão nessas cidades por aí podem investir também no ponto da Zona Franca. Eu acho que essa Zona Franca do semiárido ela vai ajudar muito no desenvolvimento do semiárido e principalmente na região Nordeste. Por isso que estamos apostando que talvez ainda este ano a gente possa votar esse grande e importante projeto para o Brasil.
Para evitar a ocupação de imóveis localizados em situações de risco, está em análise na Câmara dos Deputados projeto de lei que proíbe as distribuidoras de energia de instalarem redes elétricas em unidades nesses locais. Saiba mais na reportagem de Newton Araújo.
A proposta foi aprovada pela Comissão de Desenvolvimento Urbano. O relator na comissão, o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, apresentou o texto alternativo, trocando o termo mais genérico área de risco, onde às vezes é possível ter ocupação com medidas de correção, por situação de risco, onde uma tragédia é mais provável de ocorrer.
Quando tem construção, em morros que são absolutamente impróprios para construção, porque estão sujeitos, em função de uma chuva ou de um deslizamento, a gerar uma tragédia. Um outro exemplo, áreas ocupadas à beira de rio. Nós temos que lembrar que quando se tem o leito do rio, por que se fala em 15 metros aos lados, nas beiras, como proteção? Porque quando está enchente, tem que ter uma área de escape. O rio necessariamente não vai dar conta para escoar toda a água. Então são dois exemplos que mostram o cuidado que tem que ser cada vez maior de evitar a ocupação e aonde é a ocupação, tentar fazer a relocação, como existem projetos em diferentes regiões do país.
As distribuidoras de energia elétrica que descumprirem as normas previstas no projeto estarão sujeitas à multa de R$ 100 por dia e por imóvel atendido. Essa distinção entre área e situação de risco será acrescentada na lei que trata da expansão da oferta de energia elétrica emergencial e na lei de saneamento básico. O texto também torna obrigatório incluir no Plano Nacional de Saneamento Básico ações de saneamento em núcleos urbanos informais ocupados por populações de baixa renda, quando estes forem consolidados e não se encontrarem em situação de risco. O projeto de lei que proíbe distribuidoras de energia de estenderem redes elétricas aos imóveis localizados em situações de risco ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário da Câmara dos Deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, Nilton Araújo.
Meio Ambiente.
A bancada federal do Maranhão se reuniu com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, para discutir a intenção do governo federal de conceder a exploração do Parque Nacional dos Lençóis à iniciativa privada.
Edilásio Júnior, do PSD, explica que o plano é buscar a melhor forma de integrar a exploração sustentável do Parque Nacional dos Lençóis à vida da comunidade local e promover o desenvolvimento da região.
Tratar de que forma isso pode ser explorado positivamente, claro, respeitando a sustentabilidade, respeitando todo o ecossistema, mas também trazer recursos, trazer renda para aquelas pessoas que hoje sobrevivem do turismo, que é a principal atividade hoje dessa beleza que nós temos, que é o Parque dos Lençóis Maranhenses.
Criado em 1981, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses abrange 3 municípios, Barreirinhas, Santo Amaro e Primeira Cruz. Edilásio Júnior lembra que o parque está inserido em uma zona de transição dos biomas Cerrado, Caatinga e Amazônia e é composto por campos de dunas livres e costa oceânica.
Previdência.
A reforma da Previdência dominou os debates na Câmara no primeiro semestre do ano legislativo. Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, reitera que a matéria já aprovada em primeiro turno pelo plenário da Casa é essencial para equilibrar as contas públicas.
Ao defender o texto, ele reafirma que, com mudanças no sistema previdenciário, o volume de recursos para investir em segurança, saúde, educação e infraestrutura vai aumentar de 20% a 30% para cada área.
Tenho ido a diversos lugares no meu estado e todos me perguntam por que tem que se fazer a reforma da Previdência. E eu digo de uma forma bem simples, o Brasil deve muito e gasta muito ao mesmo tempo. Então, se ele continuar gastando, ele não vai conseguir pagar sua dívida. A reforma da Previdência é uma das medidas que precisa ser tomada para que a gente possa reduzir o nosso nível de gasto. No momento em que ela for aprovada, nós teremos uma economia, nós vamos reduzir gastos de uma forma grandiosa a ponto de sobrar muito dinheiro para as áreas mais importantes que o governo precisa investir: saúde, educação, segurança e infraestrutura.
Nereu Crispim, do PSL do Rio Grande do Sul, também acredita que a reforma da Previdência vai ajudar a salvar o sistema previdenciário, cortar privilégios e promover a justiça social.
Quem ganha mais irá contribuir com mais e quem recebe menos arcará com uma alíquota menor. É hora de pensarmos nos cidadãos comuns que levantam cedo, pegam um ônibus lotado e encaram duros desafios para poderem pagar as contas e sustentar a família. 80% da Previdência são essas pessoas que recebem um salário mínimo. Então, no caso, se acrescentarem lá 100, 200 reais a mais nas suas aposentadorias, certamente irá sanar uma série de problemas diários dessas pessoas que buscam, às vezes, pagar um remédio contínuo, pagar uma escola para os filhos.
Nereu Crispim diz estar confiante na aprovação da matéria em segundo turno e afirma que as mudanças na Previdência não vão trazer prejuízos para os trabalhadores, como a oposição argumenta, mas vão, segundo ele, garantir o direito de todos se aposentarem.
Por outro lado, João Daniel, do PT de Sergipe, é contra a reforma da Previdência por entender que a proposta enviada pelo governo federal acaba com o sistema previdenciário público.
Apesar de o relator na comissão especial ter retirado alguns pontos do texto, João Daniel afirma que a proposta aprovada em primeiro turno ainda traz maldades contra os trabalhadores que, segundo ele, terão redução na aposentadoria e perda de benefícios.
Os dados que nós temos da arrecadação da Seguridade Social não é deficitário. Teve uma CPI do Senado, todos que acompanharam mostraram que não é deficitário. Outra questão muito grave, nós temos hoje 30 milhões de desempregados. O governo não apresenta um projeto sequer para resolver o problema da economia brasileira para gerar emprego. O único projeto que apresenta é a reforma da Previdência, que acaba com um direito sagrado, que é o direito à aposentadoria.
Outra preocupação de João Daniel é a possibilidade de o governo federal promover futuras mudanças no sistema previdenciário por maioria simples, ou seja, o mesmo quórum exigido para aprovação de projetos de lei ordinária, de resolução e de decreto legislativo.
Em defesa da reforma da Previdência, Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, argumenta que o Brasil enfrenta graves problemas fiscais provocados pelo déficit do sistema previdenciário, que, segundo ele, ultrapassa 780 bilhões de reais.
Para o deputado, as mudanças vão ajudar o Brasil a retomar o crescimento econômico.
A reforma da Previdência é o primeiro passo para abrir caminho para o Brasil voltar a ter atração de investimentos e entrar num novo ciclo de crescimento econômico. Isso é o que está muito claro com todas as estimativas, uma vez que o mundo entende que a América Latina e o Brasil, principalmente, são as grandes possibilidades de investimento no mundo, dada a estagnação de países como Japão, Europa, Estados Unidos, que já chegaram aos seus níveis máximos de condição econômica. O Brasil aponta com vários potenciais na área de infraestrutura, a área industrial brasileira ainda tem muito a crescer, o agronegócio, isso tudo volta a acontecer quando sinaliza para o mercado de capitais que o Brasil é um lugar seguro para se investir e tem responsabilidade com as suas contas.
Márcio Labre também rebate argumentos da oposição de que a reforma da Previdência traz prejuízo para os trabalhadores. O deputado explica que o texto aprovado pelo plenário em primeiro turno reduz as alíquotas de contribuição para quem recebe até um salário mínimo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Paulo Otaran e José Carlos Andrade. Uma excelente noite.
Grato pela sua audiência. A Voz do Brasil estará de volta na segunda-feira. Boa noite e um bom fim de semana.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.